Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 681, conversas habituais para ouvir na antena da Universitária, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Na alternativa, pode passar em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Já, precisamente, em rumo.pt encontra as duas últimas emissões, primeira e segunda parte da conversa com Luísa Aguiar Conraria, que hoje vai terminar.
Boa noite. Assim é, de facto, concluímos a conversa com o economista Luís Aguiar Conraria, que com desassombro, com interesse, com pertinência, muitas vezes um olhar crítico e vivo sobre a realidade envolvente portuguesa, aquela que vivemos, é o autor de um livro, A Culpa Vive Solteira, o olhar sobre Portugal, a desigualdade, a pandemia, o cotidiano. E é dele aquela célebre afirmação, ou pelo menos conhecida: a culpa é do contabilista. Por outra, em Portugal ninguém é chamado à responsabilidade, porque há assim uma espécie de uma apatia cívica. Fica aqui a conversa, sigam-o atentamente e, acima de tudo, leiam este livro deste ano, editado pelo Clube do Autor, que é uma referência. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, responsabilidade cívica e, claro, os tempos pedem sempre melhores leituras.
Luís Aguiar Conraria nasceu em Coimbra em 1974. Fez a licenciatura e mestrado nas universidades de Coimbra e do Porto e doutorou-se em Economia na Cornell University. É diretor do Departamento de Economia e professor catedrático na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Em 2011, foi distinguido com o Prémio Gulbenkian para a Internacionalização das Ciências Sociais. Tem sido presença regular nos meios de comunicação social, nomeadamente Expresso, Observador, Público e Rádio Renascença. É autor de dezenas de publicações em revistas científicas internacionais e é coautor de dois livros sobre a economia portuguesa: Crise e Castigo e Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa. Já mais recentemente publicou A Culpa Vive Solteira, uma edição do Clube do Autor.
Pode depreender-se daí, e segue logo à linha B, que o caráter, ou pelo menos esta dinâmica da pandemia, fez desocultar aquilo que estava numa espécie de limbo, uma pachorrentice que, um ano atrás do outro, toda a gente numa apatia, conformada com a situação, e isto veio pôr a nu, revelar realmente aquilo que alguns sociólogos, Pierre Bourdieu, dizia, descreveu, e está aí para quem quiser ler, a famosa reprodução cultural, em que as dinâmicas sociais são feitas nisto, as elites reproduzem-se.
É mais do que reprodução cultural, é mais do que reprodução cultural. Neste momento já há estudos feitos para escolas privadas em Inglaterra, que mostram que é mais do que reprodução cultural, é reprodução física. Analisam os genes das pessoas e começam a perceber, vão para as mesmas escolas, pessoas com genes similares. Portanto, isto já não é só cultural. Digamos que é cultural, claro, mas já vai além disso, ou vai mais é absurdo.
Quase pode dizer, quer dizer, que encaixou aí também a carruagem do apuramento eugénico social.
Eu penso que isso em Portugal já existia, existiu para as classes altas.
Percebeu-se.
Para as classes altas isso sempre existiu. Mas para as classes médias altas isso não era verdade. Não era verdade, quer dizer, os filhos dos professores universitários e os filhos dos médicos andavam nas escolas públicas quando eu era criança. Havia, apesar de tudo, alguma segregação. Por exemplo, na escola onde eu andei, havia as turmas dos filhos dos doutores e havia as outras turmas. Claro que não era assim que eram divididas, portanto, oficialmente não era assim, mas na prática era o que eu acontecia. Era o que acontecia. Eu lembro perfeitamente disso. E lembro que na minha turma, todos os pais, Portanto, nós, e depois nós depois tínhamos aquelas sessões horríveis no primeiro dia de aulas, em que dizíamos o nosso nome e, os nossos, e o nome dos nossos pais e o que é que os pais faziam. Portanto, nós ficámos ali a saber o que é que o pai e toda a gente fazia. Claro, e eram todos médicos, engenheiros e professores. Com exceção de dois ou três, que eram os dois ou três repetentes que eram ali postos a ver se, se puxávamos por eles. Mas claro que isto não é propriamente mistura, isto é pôr lá dois ou três. E já agora, esses dois ou três, geralmente um deles era filho de uma funcionária da escola. Ou seja, apesar de tudo, ainda tinha alguma influência e conseguia falar com a direção da escola para conseguir pôr o filho numa boa turma. Portanto, esse racismo social já existia no meu tempo. Eu não estou a dizer que não existia. Mas ao menos, as turmas que tinham os filhos que de não doutores, portanto, usando linguagem marxista, o filho do os filhos do proletariado, ao menos tinham os mesmos professores e tinham as mesmas condições físicas e tinham os mesmos ginásios e quando um professor faltava dois meses nessas turmas, também faltava na turma dos, dos filhos de professores e, portanto, as pessoas que tinham influência mexiam-se para resolver o problema. E havia outra coisa importante, apesar de tudo, que era alguém numa dessas turmas alguém numa dessas turmas que fosse muito bom era identificado pelas pessoas e no ano a seguir era posto na turma do, dos doutores. Portanto, apesar de tudo, acabava por ter ali uma oportunidade, digamos assim. É injusto, porque apanhava só a elite, portanto, os melhores daquelas turmas, em vez de captar toda a gente. Mas, apesar de tudo, havia ali uma oportunidade. E, neste momento, isso não há nas escolas atuais. Não há, e eu estou revoltado. Acho que se percebe, não é? Claro, estou mesmo revoltado com esta situação. Não consigo perceber como é que nós admitimos isto. E estava há bocado a dizer que a pandemia pôs a nu isto. Nós já sabíamos, portanto, os indicadores da OCDE já mostravam que Portugal era dos países onde as condições em casa mais determinavam os resultados dos alunos naqueles estudos, naqueles exames de PISA.
O PISA, a OCDE, os relatórios que apareciam por aí, sabia-se, lia-se. Só que toda a gente andava.
Ficou escancarado.
Só que toda a gente andava a subir para o lado.
Ficou escancarado.
É? Ficou às cancaras.
Ficou escancarado, mas. Ficou escancarado, mas. O que ficou escancarado é que os privilegiados são quem manda. É muito difícil, quer dizer, o nós aceitarmos um elevador social, quer dizer, só 10% das pessoas, ou só 20% das pessoas, é que podem estar no topo 20%. Se eu aceito um elevador social para os filhos dos outros, eu também estou a aceitar, então, que o mesmo elevador pode levar os meus filhos para baixo. Não é? Isto é difícil. E, naturalmente, as pessoas resistem a isso. As pessoas até podem, intelectualmente, ser a favor de um ensino cheio de oportunidades e, para toda a gente, igualitário. Mas depois, na prática, claro, querem dar as melhores condições aos seus filhos, não é? Portanto, é o que nós fazemos enquanto pais. Mas, no caso do nosso sistema de ensino, em Portugal, isto quase parece uma conspiração das classes dominantes para manter... para se manterem no seu lugar dominante.
Quase que dá para adaptar, por analogia, onde não há maquia, a gaita não assobia.
Sim. Aqui é mesmo um caso perfeito.
É este aqui. Ainda no ensino, e passaremos ao penúltimo tópico, a universidade também está transformada, porque o professor depois também cita aqui, e mostra um gráfico da evolução dos problemas económicos, sociais, do que quisermos, que está ancorado nessa questão da educação. As universidades, ou a universidade pública, está feita em Portugal quase só para ricos. Iremos ver a partir de segunda-feira, já este mês de abril, porque a própria universidade está numa espécie de dilema. Presencial, online, à distância, virão, não virão, porque há alunos que nesta altura do campeonato, nesta altura do ano letivo, já não querem deslocar-se para as universidades, onde foram colocados, Porto, Lisboa, Braga, Trás-os-Montes. A universidade pública, é desta que estamos a falar, da Universidade Portuguesa, tem tendência, de facto, para se tornar também só para ricos. As propinas, o alojamento, toda uma série de elementos de ordem material ou financeira que, apesar de ter público, o professor apresenta aqui uma solução, Um pouco à contracorrente, porque já foi discutida essa questão do financiamento, do crédito, do seja lá o que for, mas não se avança nem sequer meio degrau nesta questão. E continua tudo na mesma.
Levantou muitos pontos. Levantou muitos pontos e a resposta é diferente consoante os pontos. Continuando, portanto, a questão da pandemia. A questão da pandemia
Sim, e dos alunos no ensino superior
e a forma como afeta as universidades.
Sim, sem dúvida.
A forma como afeta os alunos universitários. Portanto, alguns estudos, ou vários estudos, mostram que quanto mais novos os estudantes e os alunos são, quanto mais novos são, mais ou menos eficaz é o ensino à distância. Portanto, são os mais novos que sofrem mais. É impossível ensinar alguém a ler à distância. Ou não será impossível, mas será muito mais difícil. Quando estamos a falar de estudantes universitários, já estamos a falar de pessoas com um determinado nível de maturidade e que se interessam pelas matérias, estão a estudar o que querem, à partida, os cursos que escolheram, têm outro tipo de preocupações e, portanto, não precisam tanto do apoio do professor como os alunos mais novos precisam. Portanto, nesse aspecto, o ensino à distância com os professores a nível da universidade não é tão lesivo como os outros. E também não tem o mesmo impacto a nível de desigualdades. Porque enquanto que, obviamente, eu, com as minhas filhas, peguei no manual de matemática delas e fui por ali fora, se a minha filha entrar no, sei lá, num curso de, não sei, de química, eu não consigo pegar nos manuais e ajudá-la. Portanto, ou seja, mesmo pais de classe média e alta e altamente qualificados já não conseguem dar o apoio aos filhos que qualquer pai com qualificações elevadas consegue dar-se nos níveis de ensino mais baixos. Portanto, a questão da desigualdade não se coloca tanto. E também não se coloca tanto pelo terceiro motivo que estava a referir, que é já houve uma pré-seleção. Já houve uma pré-seleção que garantiu que grande parte dos alunos universitários já são de classes mais altas. Mas, por acaso, aqui o Minho até será, não digo exceção, quer dizer, claro que se compararmos com a sociedade em geral, continua a haver aqui uma sobre-representação das classes mais altas. Mas se compararmos a Universidade de Minho com as outras universidades, nós somos claramente aquela que tem mais alunos bolseiros a precisar de apoio da Associação Social
Isso.
Escolar e, portanto, conseguimos ir buscar, digamos, jovens de classes mais baixas.
Sim, claro.
E, portanto, nós damos-lhe, como boa universidade, que penso que somos, pelo menos comparativamente com as outras, conseguimos dar-lhes muito valor acrescentado. Mas pronto, mas de facto esse problema que refere existe, evidentemente. Não é a decisão de estudar e de uma pessoa investir mais 5 anos da sua vida, não é 3, porque já todas as pessoas do 12º ano já sabem que precisam de licenciatura e de mestrado. Portanto, sabem que estão a fazer um investimento por 5 anos. A decisão de ir estudar para a universidade é muito mais difícil, obviamente, para quem tem de ganhar dinheiro para a família ou para quem sente que é um encargo para os pais. Isso sempre foi assim. E não tenho ideia de... Bem, não quero exagerar. Está a ser corrigido a esse nível, mas não suficientemente depressa. Não suficientemente depressa. Mas, por exemplo, a minha mulher, quando foi estudar, portanto, estamos a falar de anos 90, quando foi para a universidade, ela acabou por optar para ir para um curso de 3 anos em vez de um curso de 5 anos, porque precisava de libertar os pais
Da
despesa que ela representava. Eu lembro-me de a meio do. Quando estava no segundo. Quando passei do segundo para o terceiro ano da universidade, o meu curso, houve uma remodelação do curso. E o meu curso era de 5 anos, e passou para 4 anos. E quem estava no meu ano, ali ainda a acabar o segundo ano, acabou por por ter de decidir se ia fazer em 4 ou em 5 anos. Uhum. Passou a ser possível fazer em 4. Uhum. Implicava fazer um monte de cadeiras uhum. por semestre, 7 ou 8 cadeiras, em vez das 5 que estávamos uhum. habituados. Mas passou a ser possível fazer em 4. E houve exatamente um amigo meu que o fez, e que o fez em 4, e nós estávamos admirados, e depois falámos com ele, mas porque é que estás a pôr toda essa pressão em cima de ti, uhum. vais ter uma média mais baixa, isso não uhum. te vai beneficiar, e a resposta dele foi muito simples.
Sobrecarga...
Os meus pais, não, uhum. a resposta foi mesmo muito simples. A minha irmã não pode entrar na universidade enquanto eu não saí.
Enquanto que eu cá por andar por cá.
E, portanto, uhum. eu acabando 4 anos em vez de 5, a minha irmã pode vir um ano mais cedo para a universidade. Uhum. Eu penso que estas situações agora não são tão graves como eram neste tempo. Uhum. Portanto, não podemos, de forma alguma, também dizer que as coisas estão pior do que estavam, porque não estão. Uma coisa é nós não querermos que... Uma coisa é querermos que estejam melhores uhum. do que aquilo que são, outra coisa é dizermos que não tem havido evolução. E tem uhum. havido. Uhum. Mas se calhar devia haver mais, não é? Uhum. Quer dizer, eu tenho a sensação de que o maior problema ainda se situa no ensino antes da universidade e Sim. que no caso da universidade o que era preciso uhum. era encontrar formas de financiamento.
Financiamento. O financiamento, claro.
Para quem quer estudar. Uhum. Se isso existisse, depois nós podíamos ver, não é? Ok, ao fim de 10 uhum. anos, os problemas ficaram resolvidos ou não?
Ou não.
E se não ficassem resolvidos, ok, então temos de ir mais longe e pensar em mais uhum. coisas. Mas nem sequer mas ainda temos muito para fazer a este nível.
Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando o tempo passa. E a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Por um bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande do bilhete pela Federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro tá esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Por um bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro tá esperando a morte ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar, sei lá, no desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais, sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também. Esperando a festa, esperando a sorte. Esperando a morte, esperando o norte. Esperando o dia de esperar ninguém. Esperando, enfim, nada mais que além. Que a esperança aflita, bendita infinita do apito do trem. Pedro Pedreiro penseiro esperando. Pedro Pedreiro penseiro esperando. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem que já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem.
Professor, vamos ao penúltimo tema. Até que ponto é que a globalização funciona ou não funciona? Provavelmente não, no tempo que estamos vivendo, provavelmente não. De qualquer das formas, socorro-me daqui de um autor que provavelmente conhece, porque também cita no seu livro, Branko Milanović, que fala sobre estas questões da pobreza, do ter ou não ter, de como é que é. Até que ponto é que, num cenário que nós pós, que estamos vivendo sanitário desta maneira e deste modo, até que ponto é que O plano Costa e Silva será para pior? Quer dizer, as cópias são sempre piores do que o original. Estou-me a lembrar do relatório Porter para a economia, para a sociedade portuguesa, que não, praticamente não deu em nada. Mas até que ponto é que estas questões da globalização, os erros colossais que se cometeram por aí e cometem, a bazuca terá algum efeito no soito, por exemplo? Até que ponto é que o soito deixará de sair do seu anonimato? Mas, para além destas questões da globalização, aquilo que me interessa é, provavelmente, como é da sua especialidade, da economia política ou macroeconomia, o modelo económico, como o alemão da Alemanha, assenta em superávites, que poderá explicar a um leigo mais ou menos como eu, continua forte e robusto, e o modelo económico assente em poupanças, em caixas de, vamos lá, de crédito local, as poupanças locais. A dificuldade em abrir os créditos ou o acesso à injeção de capital nas economias, por exemplo, vimos em 2015, e não estou a falar da crise de 2008, quase virou isto do avesso. Até que ponto é que estas questões que estamos vivendo e o cenário da saída disto a nível económico, aquilo que o professor diz, que a globalização foi uma forma de libertar pessoas da miséria, das dificuldades económicas, no entanto, tenho algumas dúvidas que este mundo irá sempre ficar dividido entre nós e eles, os que têm e os que não têm, os de fora e os de dentro. Como é que ficamos, ou iremos ficar, no meio disto tudo?
Eu diria que se calhar temos de começar por aceitar que a globalização é uma evolução que nós não conseguimos controlar. Uhum. É um facto das uhum. nossas vidas. Uhum. E, portanto, tentar reverter a globalização, uhum. um movimento, se calhar, como o que Trump tentou instaurar nos Estados Unidos, não me parece que tenha futuro e não me parece que seja possível. Uhum. A partir do momento...
Mas o professor sabe que há movimentos, quer seja do Trump, de direita, na Europa, com a Le Pen, Marine Le Pen e outros afins. Também há uma certa esquerda, Bernie Sanders e até em Portugal chegou-se a colocar essa questão da saída do euro. Não foi só a direita que preconizou ou preconiza.
Verdade. Eu acho que o fenómeno Bernie Sanders...
Houve um economista, Ferreira do Amaral, que também preconizou a saída do euro, quando foi a crise, penso eu, que
andou... É diferente, não é? Portanto, ele sempre foi contra o euro.
Sim.
Portanto, ele viu na crise a confirmação de que teria razão. Uhum. E se calhar a crise confirma que ele tinha razão, que talvez não devêssemos ter entrado no euro. Portanto, uhum. eu digo talvez, porque não, acho que isso é muito difícil demonstrar, demonstrar isso. Mas o facto de nós, mesmo aceitando que nós se calhar não devíamos ter entrado, daí a concluir que devemos sair é outra coisa.
É outra coisa, claro.
É porque uma pessoa entra numa situação em que já lá está e, portanto, os custos de sair são muito elevados. Uhum. Não, eu olho para o fenómeno Bernie Sanders e Trump, para o desgosto de muitos dos meus amigos de esquerda, como essencialmente o mesmo fenómeno. E ganhou o Trump, mas se calhar se Bernie Sanders tivesse batido Hillary Clinton nas primárias, as sondagens o que mostravam era que o candidato democrata que mais facilmente ganhava a Trump era Bernie Sanders. Ou seja, e aliás, nós vemos isso, muitos daqueles estados onde Bernie Sanders acabou por ganhar a Clinton nas primárias, foram depois os estados que foram decisivos na vitória de Trump. E portanto, eu de facto vejo aí, eu vejo o mesmo fenómeno, agora simplesmente as erupções depois podem ser à esquerda ou à direita.
Claro. Ou seja,
fenómeno... É muito interessante isso, mas o que parece...
O fenómeno blue collar não desapareceu.
Diga?
O fenómeno, ou a realidade blue collar, não desapareceu.
Não desapareceu. E não há volta a dar a isso. Mas a partir do momento em que nós descobrimos, ou a partir do momento em que se encontra um caminho marítimo para a Índia, e a partir do momento em que há barcos e há tecnologia para fazer para isso acontecer, deixa de ser, não é possível fingir que esse caminho não está aberto e que esse caminho não pode ser feito. E portanto, eu acho mesmo, parece mesmo que tentar... lutar contra uma globalização numa altura em que as comunicações são o que são, em que a troca, em que nós tão facilmente podemos aceder à informação de outros países e de outros continentes, é tentar parar o vento com as mãos. Não me parece que a não ser que entremos em ditaduras absurdas e distópicas que proíbam os movimentos de pessoas, mas pondo isso de parte, não há volta a dar. Se nos dizem, eu não sou engenheiro para saber se isto é verdade ou não, mas se nos dizem que com a tecnologia 5G vai ser possível um médico estar na Índia a operar um paciente em Portugal, se isto for possível, isto depois não pode ser parado. Isto não pode ser parado. Se eu tiver uma filha com um problema de coração, claro, em que apenas há um médico no mundo que tem capacidade para operar, e esse médico estiver na Austrália, ai, claro que vai operar então usando o 5G. Evidentemente, que legitimidade é que podiam dizer que não? Ora, isto é a globalização, não é? Isto é a globalização, é o facto do processo produtivo já não estar, portanto, a nível da produção, portanto, o processo produtivo já não está preso pelo sítio onde estão as pessoas, já não está limitado por isso. E, portanto, se eu aceito a globalização como um facto e não tento lutar contra ela, o mais que posso fazer, e é isso que eu me esforço por fazer no livro, é tentar que ela jogue a nosso favor. Tentar que ela jogue a nosso favor. É um facto, penso que isto é facilmente demonstrável, que a globalização tirou milhões e milhões de pessoas da pobreza. E, portanto, houve muitos países que com isso beneficiaram. Nomeadamente os países asiáticos, e começamos, se calhar, agora a ver o mesmo potencialmente a acontecer com os países africanos. O que também parece ser um facto é que, ao mesmo tempo que as desigualdades entre países ou que a pobreza extrema em vários países está a diminuir, que a desigualdade dentro dos países desenvolvidos está a aumentar. Que é outro problema. E um outro problema é que se conjuga com o facto de nós vivermos numa democracia. E, obviamente, que quem está do lado errado, quem tem azar, não gosta e terá tendência a votar nos populistas que lhe prometem que lhe prometem soluções fáceis, não é? Portanto, é o caso de Trump, é o caso de Marine Le Pen. Mas também, quer dizer, se calhar era o caso do Bloco de Esquerda há uns anos.
Pois, claro.
Há uns anos, não digo agora, mas há uns anos era. Quer dizer, nós não nos lembramos do Bloco de Esquerda com os cartazes, com as caras dos banqueiros e tal, eles que devolvam o que roubaram. Portanto, quer dizer, o Bloco de Esquerda também era populista, agora ouve, também era populista nesse sentido, não é? De apresentar soluções fáceis para problemas que são complexos. E eu trabalho um bocado no livro o tentar perceber como é que nós podemos fazer redistribuição dentro dos nossos países sem prejudicar a nossa competitividade externa. Portanto, como é que nós conseguimos ter o melhor dos dois mundos, digamos assim, ter o crescimento económico que nos é dado pela globalização, o crescimento económico e o bem-estar que nos é dado pela globalização, e, simultaneamente, garantir que as desigualdades dentro de cada país não se tornam... explosivas, não é? Porque isto podemos entrar num processo explosivo, não é?
Sim, claro.
E isso é complicado. Portanto, eu acho que a questão da globalização é perguntar... A globalização é um facto. A globalização funciona. A questão é, funciona para quem? E para quem é que nós queremos que funcione? Como é que nós conseguimos que funcione para todos? E pronto, é nesse sentido que eu faço... Não lhe quero chamar propostas, não é? Mas considero, discuto várias hipóteses, como ter impostos sobre o consumo em vez de ter impostos progressivos sobre o rendimento, põe a hipótese de haver um rendimento básico incondicional
para
todos. Portanto, tudo isto são tentativas de lidar com isto, que é tentar conseguir o melhor dos dois mundos. Pronto, não sei se bem sucedido ou não, e se algum dia forem postas em prática, veremos. Mas também, cá está, todas as soluções parecem melhor no papel do que na prática. Também uma pessoa tem de ter consciência disso. Quando falamos, portanto, depois também fez, quer dizer, quando levamos a questão para as bazucas europeias...
Eu estou a falar é do Soito.
Do Soito, da, não é? A aldeia da
sim,
minha mãe.
Sim, eu estou a falar essa bazuca e o Soito terá alguma possibilidade de um processo osmótico, ou seja, o efeito que irá provocar. E este Soito é o país inteiro. Eu estou a falar no Soito, mas é de norte a sul do país, porque relatórios há muitos, voluntarismos também há, epifanias que parecem que são mais que muitas por aí, e depois vai haver-se, e como diz o outro, muito ruído para nada, como dizia o Shakespeare, muito barulho para nada. E é um pouco, às vezes, estou-me a colocar assim um bocadinho nesta posição.
Aqui estamos de acordo, não é? Portanto, aqui não, é difícil ter um diálogo mais construtivo, porque estamos de acordo. Eu olho para a bazuca essencialmente como um programa de emergência falhado. E falhado porquê? Porque um programa de emergência, se é de emergência, é para ser aplicado com emergência, portanto, imediatamente.
Claro.
E isto era para apoiar as economias. A bazuca, começámos a falar na bazuca o ano passado, para apoiar as economias o ano passado. Ora, nós já percebemos que a bazuca vai entrar, ou vai começar a ser aplicada a sério a partir de 2022. Ou seja, quando a crise de emergência já tiver passado. Quem tiver de morrer de fome, já morreu de fome em 2022. Portanto, a bazuca, enquanto plano de apoio de emergência aos países que se tiveram de lidar com esta crise de saúde pública, não serviu. Cada país safou-se como pôde.
Pois, amanhã.
E países
pois.
Com dívidas públicas mais altas, como era o nosso, como é o nosso, apoiaram menos as economias. Países com dívidas públicas muito mais baixas, como a Dinamarca, puderam apoiar mais. Portanto, os governos puderam apoiar mais. Mas foi basicamente cada um por si. E, portanto, agora o que vem aí é um plano industrial. E se olharmos para ele, o que nós vemos é que ele está muito ligado ao programa do Portugal 2030, portanto, pois, ao plano que foi inspirado no plano de Costa e Silva, digamos assim. Ou seja, o que era um plano de emergência acabou por ser apenas mais um reforço de um programa que já existia e que ia existir de qualquer forma. Este plano, este PRR, estaremos a falar de 14 mil milhões, o outro são 37 mil milhões, posso estar aqui enganado o número, mas são 30 e tal mil milhões, vamos dizer 35 mil milhões, que estará quase certo. E portanto o que nós fizemos foi reforçar aquele programa de 35 mil milhões com 14 mil milhões. Agora, isto é bom? Eu começo a ter dúvidas. Não é que começo, porque já tinha algum tempo. Nós vamos de plano em plano, nós, desde que entramos na CEE, que estes programas de apoio comunitário existem desde 1985. E claro que nos primeiros 10 anos, 15 anos, Portugal cresceu imenso, mas desde 2000 parámos de crescer. Ora, o que é que mudou em 2021 que me permita dizer que este plano é que vai ser diferente? Eu não encontro nada. Eu não encontro nada, portanto, eu não vejo nestes planos a nossa salvação, não. E vejo aquilo que nós estávamos há bocado a falar para a escola pública e a forma como dizíamos que, ou como eu dizia, que isso parecia quase uma conspiração para as classes dominantes bloquearem o acesso das crianças das outras classes a um determinado estatuto, aquilo que nós vemos em Portugal, pelo menos desde 2000, é uma teia de interesses empresariais. E depois cá está, pois é um problema, não é? Porque estas teias de interesses empresariais são muitas vezes criadas e preparadas pelo Estado, o que quer dizer que a esquerda não critica, porque ou há muita gente que não critica porque se foi o Estado que fez, o Estado de certeza que fez tudo bem.
Claro.
E por outro lado, como envolve empresas, também temos um conjunto enorme de comentadores que se recusa a criticar porque claro, tudo que os privados fazem é bom. Portanto, voltamos um bocadinho àquela discussão que estávamos a ter no início. E o que nós vemos é esta teia de interesse que não quer dizer teia de interesse, sim, teia de interesse,
sim, mas é mesmo
que,
assim, é mesmo isso
que de facto apanha o bolo,
pois
de facto apanha o bolo, e o bolo é distribuído entre eles. Quem segue os processos, quem segue, por exemplo, as obras públicas e os concursos para as obras públicas, facilmente consegue perceber como é que as grandes obras são distribuídas pelas 6 ou 7 grandes empresas que existem de obras públicas, e depois como as grandes empresas vão distribuir as migalhas subcontratando empresas depois de média dimensão, que por suas vezes vão distribuir as migalhas contratando empresas de dimensão pequena. Mas claro, as de grande dimensão são as que captam a grande fatia do bolo. E outro dia, a falar com a Susana Peralta, quer dizer, quer eu, quer ela, nós concordámos com a ideia de que a melhor forma de não reformar um sistema, a melhor forma de não reformar um sistema, de não reformar um sistema económico, é haver dinheiro.
Pois, claro.
Porque havendo dinheiro...
tapa-se o sol, não é?
Tapa-se. Enquanto houver migalhas para distribuir,
ninguém se põe a refletir nem a pensar, não é?
Para refletir, ninguém vai fazer a revolução, digamos
pois,
assim.
Nem explotar o processo crítico. Deixa cá ver.
Nem, porque, exatamente.
Que é uma coisa que não convém muito, não é?
E portanto, eu estou um bocadinho descrente com o plano. Mas é descrente com o plano. Acho que Portugal vai continuar a evoluir bem, mas não é graças ao plano. Acho que a nossa sociedade se está a tornar um bocadinho mais exigente. Bem, eu por acaso fiquei um bocadinho descrente com a pouca exigência em relação à educação. Mas pronto, pode ser que recupere a minha crença. Acredito que estejamos a ficar mais exigentes. Acredito que o aumento da transparência, que é algo que nos tem sido imposto pela União Europeia, tenha reflexos positivos, o facto de se falar da importância de controlar e de vigiar a aplicação dos fundos que aí vêm a Portugal. Isto é toda uma discussão que se está a ter agora que não se tinha há 10 anos, não é?
Claro.
E portanto eu também espero que esta consciencialização, este aumento da transparência, este aumento da exigência tenha efeitos positivos.
Pois, portanto, se calhar é um pouco a consequência do Dijsselbloem, aqueles tipos do Sul são uns madraços, só querem copos e praias e mulheres. Só faltou dizer isto. O antigo, o responsável das finanças holandês, e isto começa a pesar um pouco aqui no subconsciente, cada malta que se enche de brios para dizer não somos nada isso. Mas o nosso Essa, muito antes dele, disse mesmo que este país não tem emenda porque Portugal é Lisboa e há ali uma espécie de um autismo reprodutivo a nível das classes dirigentes, políticas e atores e decisores, que depois estas coisas são assim passados 150 anos ou quase à volta disso. Não sei.
Bem, também não quero ser fatalista.
Pois, quer dizer...
Não quero ser fatalista. Apesar de tudo, quer dizer... Nós fazemos parte
o professor
do grupo
implicitamente,
de países envolvidos,
pois,
não é?
Pois, mas o professor implicitamente deixa ali nesse texto sobre os institutos e as direções gerais e os órgãos decisores e fiscalizadores.
Sim, uma macrocefalia lisboeta.
Claro, e estas coisas têm consequências, não é? Quer dizer...
Tem, e a começar pelos lisboetas. Tem uma cidade onde A não ser as pessoas da classe média alta, a não ser para as classes médias altas de Lisboa, é uma cidade onde é horrível viver. A não ser para a classe média alta.
Pois, claro, claro.
Agora, as classes médias e médias baixas, que chegam duas, demoram 2 horas a chegar ao trabalho, têm de viver, têm de viver na margem sul, têm de apanhar, têm de apanhar autocarro, depois cacilheiro, e depois outro autocarro ou metro.
Pois.
Epá, é uma vida terrível. Pois. É uma vida terrível.
Quem mora na Quinta
mas,
do
Mas, claro,
Ponto.
Essa macrocefalia lisboeta cria imensas oportunidades para os filhos das classes médias altas. E a nível nacional nós vemos isso também, porque, quer dizer, é muito comum é muito comum os no... bem, mas isso até se calhar é bom, obriga a que se movimentem, é muito comum que pessoas a partir de determinada acima de determinado estatuto profissional, para continuarem a subir na carreira, tenham de se mudar para o Porto, digamos que é Lisboa,
pois,
do Norte, ou para Lisboa,
claro, a passar pelo recrutamento até de estudantes da estudantes da Universidade do Porto, ou formados no Porto, para irem trabalhar para Lisboa.
Sim, sim, e eles vêm. Portanto,
pois,
nós temos as grandes, portanto, eu estou mais ligado às da economia e da gestão, não é? Portanto, as grandes consultoras vêm cá falar com os nossos estudantes e saber quem é que está interessado em trabalhar com eles. E bem, portanto, eu gosto que os nossos estudantes saiam, não é?
Que
abram horizontes.
Pois, que saiam.
Mas é pena que esteja realmente tudo tão concentrado em Lisboa.
Pois é.
Acho que estamos numa situação em que, se calhar, Lisboa, até o ano 2000, digamos assim, terá sido, pelo menos durante algumas décadas, terá sido um motor do país, mas neste momento, se calhar, transformou-se numa âncora do país e não num motor. E está a impedir isto de deixar andar.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa e isto, a última, mesmo não é um asterisco, mas é o mais importante, falar do título do livro. Não vamos aqui aplicar as regras da semiótica, nem nada, nem da interpretação de conteúdo, da análise do conteúdo, mas A Culpa Vive Solteira. O ditado diz: a culpa morreu solteira, mas o problema é que a culpa ainda vive. Vive, pressupõe-se que viverá, só que solteirinha da Silva, como diz também o povo, quer dizer, não quer companhia porque dá-se muito bem assim, porque é a tal, se quisermos, feitura ou fazer de poeira, agitar de tal maneira, a culpa agita de tal maneira isto tudo, que não se vê nada. É uma possível interpretação da realidade social e económica do país, ou o que é que pretendeu ao escolher este título para o seu livro?
A interpretação é a minha também, e tem a ver com esta dificuldade que nós temos em Portugal de responsabilizar pessoas ou instituições pelo que se passa. Eu posso dizer exatamente como é que nasceu o título do livro e depois fazer a ponte para casos da atualidade que mostram como, de facto, este título é adequado, infelizmente. O título surgiu quando eu ia para um programa da Rádio Renascença, que fazia semanalmente há uns tempos, que era o Conversas Cruzadas, e eu ia debater com o Nuno Botelho, e penso que com o Nuno Garopa, não tenho a certeza de quem era a terceira pessoa, mas acho que era o Nuno Garopa,
e
íamos discutir os escândalos que tinham acabado de ser revelados sobre a Caixa Geral de Depósitos. Basicamente tinha sido revelado, a Joana Amaral Dias tinha revelado um relatório que mostrava de onde é que vinham os prejuízos da Caixa, porque é que nós, contribuintes, tivemos de pôr 4 ou 5 mil milhões de euros na Caixa. E aquilo era jogos de interesses, empréstimos para empreendimentos para a realização de empreendimentos sem qualquer critério económico, era simplesmente o critério das amizades, era tudo isso. E eu estava aí para esse programa e encontro um amigo, o João Leite, que é professor de gestão, aqui também na Escola de Economia e Gestão, que quando sabe do tema diz-me: Luís, promete-me que lá na rádio vais dizer que em Portugal a culpa não morre solteira, a culpa vive solteira. E o caso da Caixa é exatamente isso que acontece, porque ninguém vai ser responsabilizado por nada. E, portanto, eu lá cumpri o prometido no programa em direto, disse disse exatamente o que João Leite mandou dizer, eu sou muito bem mandado também, mas de facto confirma-se, não é? Portanto, não houve qualquer responsabilidade.
Pois, não houve. Pois não.
Continua tudo na mesma.
Uhum.
E há esta sensação de que em Portugal nunca é possível responsabilizar ninguém. Nunca é possível responsabilizar ninguém. Portanto, quando eu lancei o livro, estava a surgir, aliás, surgiu, o escândalo da EDP, da venda das barragens da EDP. Da venda das barragens da EDP e da forma como se conseguiu fugir ao pagamento de 110 milhões de euros de imposto. Uma venda de 2 mil milhões de euros. Quer dizer, não estamos a falar de... Estamos a falar de ganância, daquilo que estávamos a falar há bocado. Quando uma pessoa tenta perceber o que é que se passa com a EDP, percebe que esta venda de 2 mil milhões de euros sem pagar o imposto correspondente é o resultado de um sem número de pequenas decisões que vêm desde 2005 até agora. Portanto, decisões onde interveio Manuel Pinho, que nós hoje sabemos que depois pagou uma cátedra, financiou uma cátedra ao EI quando se tornou ex-ministro para ele poder ir passar a sua reforma dourada a Nova Iorque, na Universidade de Colômbia. Outras decisões, e a última tinha sido até uma alteração ao sistema de imposto, às regras de imposto de selo, feito em 2019, no Orçamento de Estado, que tinha tido o voto favorável do Bloco de Esquerda, ou que pelo menos tinha sido viabilizado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, é impossível apontar um culpado.
Pois,
e depois temos aquele jogo de empurra, não é?
Claro.
De termos o governo a dizer à autoridade tributária que se preocupe.
Pois.
E imagino que a autoridade tributária, com vontade de dizer uma asneira, e dizer, caramba, então agora vocês mudam a lei, permitem que isto aconteça e agora nós é que nos temos de preocupar. Não tivessem mudado a lei.
Pois, pá.
Quer dizer, imagino também a frustração da autoridade tributária. Quer dizer, devem ter tido mesmo vontade de ali dizer uma asneira.
Pois, claro.
Mas isto que nós assistimos nessa altura e que se traduziu neste lindo resultado, voltamos, por exemplo, a ver agora na questão de Sócrates, por exemplo. E na forma como, e sei que estamos em decisão de primeira instância, sei que muito disto pode ser revertido, mas não deixa de ser uma história engraçada. Quando nós tentamos perceber como é que é possível que tudo o que era provável, ou tudo o que era demonstrável, digamos assim, estava prescrito, e de repente nós percebemos que tem a ver com uma interpretação dos prazos de prescrição feita pelo Tribunal Constitucional em 2017, acho eu, agora sim, posso estar enganado em relação ao ano, por causa de um outro processo.
De um outro processo, exatamente.
E claro que esse outro processo era menos mediático,
pois,
mas
claro,
também envolvia política, ou também envolvia poderes políticos,
pois,
na verdade.
Tá, pois é.
Agora, eu consigo dizer que a culpa é daquelas pessoas que estavam no Tribunal Constitucional e que elas estavam compradas? Não consigo dizer,
pois,
não é?
Claro.
Mas a verdade é que, de alguma forma, a jurisprudência portuguesa foi caminhando no sentido que, na minha opinião, enquanto cidadão, eu não acho que deva ter opinião sobre isto enquanto jurista, mas enquanto cidadão, que se traduz num absurdo completo, que é o prazo de prescrição começar a contar com a partir do momento em que é feita a promessa da corrupção e não a partir do momento em que é feito o pagamento. Quer dizer, isto não lembra ao diabo. Isto não lembra ao diabo. Evidentemente que o pagamento que é feito e que é posterior, que obviamente que isso faz parte do crime da corrupção.
Corrupção, claro.
Isso, claro, que se o pagamento faz parte, é evidente que o prazo de prescrição continua a partir daí.
Claro, óbvio. Pois.
Quer dizer, isto... Mas, de alguma forma, a jurisprudência portuguesa, neste momento, aponta em sentido contrário.
Contrário, claro.
Vamos ver como é que agora fica, na próxima, quando vierem os recursos para o Tribunal da Relação. Mas, mesmo que o Tribunal da Relação venha a reverter isto, a verdade é que há decisões do Tribunal Constitucional que apontam neste sentido.
Pois é.
E, portanto, isto não é uma invenção do juiz
claro,
e de Rosa.
Claro. Pois não, pois não.
E quem é a responsabilidade? E, quer dizer, isto é uma coisa completamente absurda. Quem é a responsabilidade disto? Não, não conseguimos sacar responsabilidades a ninguém. Pois não. O que é que vamos fazer? Reformar compulsivamente os juízes do Tribunal Constitucional que intervieram ou que tomaram aquela decisão há uns anos? Vamos despedir Ivo Rosa e interferir com a independência do poder judicial? Não, não podemos, não, pode ser, não é? Não, pode não há nada ser. A fazer.
Pois.
É a culpa que vive solteira.
Foi assim a terceira e última parte da longa conversa com Luís Aguiar Conraria, economista, professor da Universidade do Minho e autor de A Culpa Vive Solteira, coleção de textos editada pelo Clube do Autor. Despedimos-nos com a promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.